Olá, eu me chamo Christian Arão, você está ouvindo a Coruja Diurna e a partir de agora você acompanha nosso episódio sobre o filósofo francês Michel Foucault. Aqui você acompanha a nossa conversa com a professora Priscila Cupello sobre questões como feminismo, sociedade de controle, trabalho, neoliberalismo, dentre outras coisas. Nos siga onde você estiver nos ouvindo para receber novos episódios e se quiser nos acompanhar mais de perto, nos procure no Instagram, a Coruja Diurna também. Valeu, abraço e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está na frequência da Coruja Diurna em mais um episódio da série Filósofo de Cabeça. Hoje, mais uma vez comigo aqui, a minha caríssima colega Carla. Dá um abraço para a galera aí, Carla.
E aí, tudo bom, galerinha? Seja bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui novamente fazendo um encontro virtual. E um encontro com uma convidada muito especial. Enfim, então vamos lá falar quem será a nossa convidada de hoje.
Então hoje, para bater um papo com a gente sobre a obra do filósofo francês Michel Foucault, nós trouxemos aqui Priscila Cupello. Tudo bom, Priscila? Como é que você está?
Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês nessa plataforma. E eu tô ótima, né? Obrigada pelo convite, Christian, Carla. Agradeço demais estar aqui hoje podendo falar com vocês um pouquinho sobre o Michel Foucault.
Nós que agradecemos a sua presença aqui, Priscila. Priscila, ela é doutoranda em filosofia pela UFRJ, é mestra em história, graduada em história e graduada também em filosofia, também pela UFRJ. Priscila, me conte uma coisa, assim, para a gente começar o nosso papo. Se fosse para você apresentar Foucault para alguém que não faz a mínima ideia de quem seja Foucault, como é que você apresentaria esse amigo seu aí?
Nossa, é um amigo de longa data, de muitos anos, na verdade, né? Que a gente fica próximo dos filósofos que a gente estuda, de tanto lê-los. Acho que às vezes eu falo mais com Foucault do que com os meus amigos. Então, a gente que faz filosofia, a gente fica nesse mundo dos mortos, né? Conversando com aqueles que já não estão mais aqui, pensando, né, junto com eles também, querendo que eles conversem com a gente. É. E, enfim, eu acho que para uma pessoa que não conhece do Foucault, eu acho que o Foucault é uma caixa de ferramenta, assim, para a gente pensar o mundo, pensar as nossas relações, as relações de saberes e poderes. E pensar criticamente aquilo que nós somos hoje, né? Como nós nos tornamos o que somos hoje. Acho que por isso o Foucault, ele é um filósofo tão atual para a gente pensar criticamente a atualidade, né? E nós nesse mundo.
Bacana. Quando eu falo, esse quadro chama Filósofo de Cabeça, né? Quando eu falo filósofo de cabeça, vem algo em sua mente, Priscila? Assim, alguma... O que é que você pensa quando você ouve assim, a expressão filósofo de cabeça?
Olha, me vem aquela estátua, né, esqueci de quem é, do pensador, quem fez aquela estátua, mas me vem justamente alguém pensando, e acho que a gente que faz filosofia, a gente estuda tantos pensadores, né, são tantas formas diferentes de pensar, que eu acho legal essa ideia do filósofo de cabeça, porque justamente dá para pensar de várias maneiras, né, e de várias formas. Eu acho que isso que é legal da filosofia. A gente pode pensar essa multiplicidade. E, principalmente, assim, na filosofia foucaultiana, a gente tem muito interesse para o pensamento diferente, né? Para pensar outras formas, outras possibilidades de relações políticas, éticas. Então, eu tenho muito essa vontade, assim, eu acho que o curso de filosofia permitiu um pouco isso, né? Mas, é claro, a gente está fazendo agora esse movimento de olhar para esse programa todo da filosofia e também criticar a falta de mulheres ali dentro, né? A falta de filósofas. Então, acho que falta um pouquinho a gente também pensar diferente através do olhar das mulheres, olhar de outros lugares também.
Perfeito. Quando eu pensei o nome desse quadro, eu fiz uma comparação, na verdade, com o candomblé, que no candomblé tem um orixá de cabeça. E quando eu entrei na academia e comecei a ouvir sobre esse tipo de pesquisa que a gente faz, muito ligado à obra do autor, que nos torna muito próximos dele, eu fiquei imaginando que
uma relação parecida que o candomblessista tem com o seu orixá de cabeça, né? Eu pensei em filósofo de cabeça. E todo episódio que a gente faz dessa série, é interessante que sempre vira um tema também. Então, quando a gente falou sobre Nietzsche, o professor Francisco Fianco, ele já sacou o lance, né? E já trouxe outras interpretações bacanas sobre isso também. E aí você veio e trouxe outra também bacana sobre essa questão. Mas, bom, vamos nessa. Carla, o que é que você me diz aí?
A Priscila, ela tem um... Eu já acompanhei a Priscila tanto na página, né, que ela tem no YouTube e no Instagram, mas eu tive o prazer de compartilhar com a Priscila uma mesa exatamente sobre discussão entre mulheres, né? E aí ela trouxe a questão de gênero. O Foucault, ele foi um pensador muito importante para a nossa discussão contemporânea, né, na teoria feminista. Eu queria que você falasse um pouquinho, Priscila, as ideias do Foucault, né? Quais são essas principais ideias, principalmente no que diz respeito à discussão da teoria feminista?
Bom, o meu mestrado, ele até foi sobre isso, né? Eu fiz um mestrado sobre a questão da mulher normal, e aí usei essa ideia, né, normal, anormal, né? Como é que se constrói essa ideia da normalidade, pegando o Foucault, e eu acho que o Foucault, ele é bem interessante porque ele vai pensar justamente... esses discursos que nos formam, que dizem para a gente o que é certo, o que é errado, o que é norma, o que é antinorma, quem é marginal, quem não é. Então, acho que a gente tem essa perspectiva, né, de Foucault, de entender esses discursos e como nós nos formamos enquanto sujeitos também a partir dessas relações discursivas. E foi isso que eu pesquisei muito no meu mestrado, e eu dialoguei muito com uma autora, que é a Joan Scott, que ela vai definir gênero como um saber, né? Um saber que constrói significados para as diferenças percebidas. E aí ela vai usar muito o Foucault também para pensar essa relação do próprio sujeito que se constitui nesse mundo a partir desses discursos. E, enfim, se a gente pensar no caso que eu pensei, que foi justamente meu trabalho, foi sobre o início, né, do Brasil República. Como é que os médicos, psiquiatras, todo um discurso eugênico também, a gente teve no Brasil forte uma eugenia, um discurso eugênico que construiu o que é a mulher normal, desejada, né, para o futuro do Brasil, com vários discursos de esterilização da população negra, assim, né, várias coisas que já aconteceu enquanto campo discursivo científico, né, no Brasil. Eu acho que o Foucault, ele é um filósofo muito interessante para pensar essas questões de gênero, como saber... Porque justamente a gente pode, então, perceber como os saberes sobre a mulher, eles mudaram muito, né? Se a gente pensar hoje em dia o que a gente está disputando, acho que talvez no campo político a gente até teve um retrocesso de coisas que a gente já tinha conquistado para um discurso moralista, um discurso que coloca a mulher num determinado lugar. Então, assim, a gente viu até no campo discursivo retrocessos no campo político. A gente hoje em dia ainda tem que dizer o que é feminismo, né? O que é a luta feminista. Ontem, não sei quando vai sair esse podcast, mas ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e justamente eu fiz uma live num canal também de filosofia, levantando as estatísticas da desigualdade. Então, até hoje, em todos os cargos, mesmo que a mulher tenha a mesma qualificação que o homem, a mulher ganha menos do que o homem em todos os cargos. E isso é estatístico, as mulheres sofreram muito mais com desemprego do que os homens, e é claro, né, essa desigualdade atinge muito mais as mulheres negras até do que as mulheres brancas. Então, a gente tem todos esses problemas que, ainda assim, é preciso que a gente discuta sobre as causas feministas, que a gente, vamos dizer, brigue por as pessoas acharem que feminismo é uma inversão nesse sentido das relações de poderes, né? Que a gente quer fazer um discurso de dominação, que não é essa a questão, né? Não é uma dominação feminista, feminina, mas é uma luta ainda por igualdade, por não sermos iguais, não sermos tratados como iguais. E aí a gente pegou lá também as estatísticas da professora Carolina Araújo, mostrando que só 20% das mulheres estão hoje ocupando o cargo de professoras universitárias. Então as mulheres são minorias nas pós-graduações e minorias também ocupando o cargo de professoras universitárias. Então, isso é um assunto que a gente precisa ainda debater. É claro, a gente precisa debater geração de emprego na nossa área, a gente precisa debater crescimento econômico no Brasil, a gente precisa debater várias questões, né, que incluem todos, mas que incluam todos pensando na igualdade também, né? Se você tem um programa de pós-graduação que 80% é homens, você tem que pensar, enquanto um gestor, enquanto alguém que está ali dentro, né, que vai fazer a seleção, uma preocupação com as questões de gênero, né, questões de raças. Você tem que adotar pautas políticas, né? A sociedade está demandando isso, a gente, né, enquanto pesquisadores, que tem canal no YouTube, que está fazendo esses movimentos todos, a gente está lutando minimamente por micros espaços, né, que haja uma mudança, que é uma mudança epistemológica. Preciso que as pessoas mudem as suas práticas, né, e isso é, a gente sabe que no campo da política nada é fácil de conseguir.
E sobre as ideias mais gerais de Foucault, me parece que Foucault é um desses filósofos marcado por fases, né? Como, talvez não tão agudas como, sei lá, Wittgenstein, que tem o primeiro e o segundo muito bem marcados. Mas como é que você diria assim, apresentaria de forma genérica a obra de Foucault? Tem essas fases mesmo? Como é que elas se caracterizam? E quais são as principais ideias que ele traz para a gente aí?
Na verdade, essa questão de dividir Foucault em fases não é um consenso dentro dos pesquisadores de Foucault. Então, alguns vão dividir o Foucault em três fases, né? A gente pode pensar a fase arqueológica, a fase genealógica e a fase da genealogia da ética, né? Então, eu trabalho no meu doutorado com seria o último Foucault, né? Que algumas pessoas gostam de falar o último Foucault, outras pessoas não. Não é nada dentro do campo, quando a gente começa a estudar, é um consenso, né? Tudo muito complicado quando você vai adotar vai falar, né? Usar um significante, usar uma palavra, você já cai num problema que você tem que definir por que você está fazendo aquilo. Então, assim, tendo em vista que seria, assim, né, para a gente falar de forma genérica, eu acho que a gente pode pensar que o interesse do Foucault começa lá, a gente pode pensar assim, bem superficial, vamos dizer assim, né? Porque o Foucault é um filósofo crítico, a ideia de autor, a ideia de obra. Então, assim, falar essas coisas para o Foucault já é dificílimo. Mas
já é meio uma traição.
Já vira uma traição, exatamente. Eu acho que a gente pode pensar o Foucault interessado ali na história da loucura, com a questão dos marginais, né, dos marginalizados. Depois a gente vai para o Vigiar e Punir, também para a questão da prisão. Então, a gente tem esse Foucault que está interessado com aqueles que estão ficando de fora, né, nesse processo de normalização. E aí a gente passa para o Foucault também da década de 70, do Foucault da biopolítica, que vai pensar esse governo da população, esse governo da sociedade, do governo, né, da governamentalidade, para um Foucault da ética, para o cuidado de si, para a estética da existência. Então, acho que a gente pode pensar nesses movimentos, mas que, na minha opinião, são movimentos que se articulam e que são deslocamentos de interesses do Foucault para determinados assuntos, né, que ele vai começar a tratar e desenvolver. A minha pesquisa de doutorado é mais focada nesse último Foucault, mas a minha pesquisa de mestrado foi sobre justamente a história da loucura, né? Então, sobre a questão dos anormais, poder psiquiátrico, né? Sobre esses sistemas que o Foucault trabalhou. Então, fui do primeiro ao último Foucault. Então, por isso que eu vejo muitas continuidades também.
Priscila, eu fiquei curiosa agora para saber como é que você encontrou o Foucault. Você vem de uma formação em história também, né? Foi a partir dessa tentativa de diálogo com as duas áreas? Porque o Foucault, ele é bem debatido nas duas áreas, né?
Sim. A gente, na história, a gente tem uma matéria que é teoria e metodologia, né, de história. E a gente... um dos lugares que eu encontrei o Foucault foi num livro, um texto do Paul Venn, que é o Foucault Revoluciona a História. E aí foi justamente numa matéria de teoria. E quando eu fui estudar a história da loucura, né, no Brasil, que o meu projeto de pesquisa era esse, no mestrado, lá na Fiocruz, que tem um programa de história das ciências e das doenças, então meu mestrado foi lá. E quando você vai falar de loucura, não tem como não cair no livro clássico A História da Loucura, e depois O Poder Psiquiátrico, depois Os Anormais. Enfim, é um autor que não tem como não cair nele quando você está num determinado tema. Então, foi o meu tema de pesquisa, que era a loucura, que acabou me levando a conhecer o Foucault, e aí fui começando a gostar muito. Mas, assim, eu também venho de uma formação que eu fiz CEFET também, então eu participei de Grêmio Estudantil, várias coisas políticas, né? Então, assim, minha formação vem de Marx, e depois eu entro na graduação, conheço Foucault faz toda uma crítica também ao marxismo, que, assim, ao mesmo tempo que também se aproxima em vários aspectos, se distancia de outros. Enfim, eu acho que esses grandes nomes, né, Marx, Freud, Eu boto o Foucault também nesse, porque eu acho que o Foucault traz a relação da subjetividade, né? Porque se a gente pensar, poxa, por que que a gente não faz uma revolução? Tá uma droga isso aqui, né? O que que tá acontecendo? Vamos combinar com os russos. E combinar com os russos é combinar com as próprias pessoas, né? Que são subjetivadas de uma maneira a não querer a revolução. Então, acho que o Foucault é interessante por causa disso. Ele vai dizer, olha, o problema é que as pessoas são subjetivadas de uma determinada maneira que desejam coisas diferentes. E aí você não tem essa revolução que a gente sonha, né, numa sociedade igualitária. Até para a gente sonhar numa sociedade igualitária, é preciso que haja um desejo, né, pela própria sociedade de comuns, de iguais, que numa sociedade que a gente vive hoje, subjetivada por um capitalismo, de uma competição, de um individualismo, a gente precisa pensar outras subjetivações, né? Outros quereres, outros desejos, outras verdades. E aí isso me levou também muito ao debate do Foucault sobre política, né? Sobre ética e política, que é essa ideia do Foucault do cuidado de si. Então, esse movimento todo, quando vocês falam filósofos de cabeça, eu acho que eu poderia falar para vocês da minha formação, Marx, Freud, porque eu fiz uma formação também em psicanálise, durante vários anos fiz o corpo freudiano, né, que é um lugar de estudo na escola de psicanálise tem aqui no Rio de Janeiro. É, Nietzsche, pra caramba, né? Acho que todo mundo que lê Foucault lê muito Nietzsche. E o Foucault, né? Então, acho que são autores que me fizeram pensar, assim, de onde eu estou, né? Qual o lugar que você está falando. Estou falando a partir desses autores. É, apesar de toda a crítica que Foucault faz a Marx, Marx é fundamental em milhares de aspectos, assim.
Bacana. Eu queria aproveitar então, Priscila, para explorar um pouco esse tema que você trouxe aí, dessa questão que Foucault aborda, de que você trouxe aí uma analogia interessante, né? Combinar com os russos, ou seja, tá uma merda, as coisas estão difíceis, mas o que é que leva o cidadão, a classe trabalhadora, a não se rebelar, né? O que é que o prende ainda nessas correntes invisíveis? As correntes não são mais como era na escravidão, que se prendia fisicamente, né? Mas as correntes entraram na cabeça das pessoas. E eu acredito que Foucault seja um pensador extremamente interessante para a gente compreender isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso aí.
É, justamente, esse é o ponto do Foucault, né? É como a gente foi subjetivado de uma determinada maneira a querer a estrutura de dominação que a gente vive, né? Essa estrutura de relação de poder assimétrica que nós nos colocamos hoje. E tem um texto que o Foucault cita, ele não cita diretamente, né, mas a gente pode entender que ele está citando, que é o texto do Laboeti, que é o discurso da servidão voluntária, né? E ali o Laboeti vai desenvolver justamente a crítica de que as pessoas, elas defendem muito os interesses do tirano porque elas também se beneficiam daquilo. E uma coisa interessante que o Foucault vai trazer é como o poder é criativo, né? Como o poder também, ele te beneficia, ele não é somente repressivo. Porque se fosse repressivo, as pessoas iriam se rebelar se o poder fosse somente repressivo, né? Mas o poder também, ele é positivo, ele cria relações, ele cria verdades, ele te beneficia. Então, se você está dentro do padrão, dentro da norma...
Ele não é só dizer um não, né?
Quê?
O poder não é só dizer não, né? Tem outras coisas.
Exatamente, o poder não é só dizer não. E eu acho que isso que faz a dificuldade da gente localizar e da gente se unir contra algo, né, contra uma mudança total, porque muita gente é beneficiada nessas micro-relações de poderes. E aí é aquela questão que o Foucault coloca, né, não se apaixone pelo poder, não seja um micro-tirano, porque a gente acaba reproduzindo as mesmas relações que a gente está criticando no macro no nosso micro. E é esse olhar para si, é esse criticar, é esse pensamento de, olha, precisamos construir algo diferente, e algo diferente que seja uma união, né, de todos, no sentido de todos, pelo menos uma grande maioria, para ter força, né? Porque o problema é que a gente, talvez que esteja insatisfeito com esse modo, né, de um governo neoliberal, de um governo do empresariamento, nós não temos força suficiente para conseguir mudar isso no sentido político, né? No sentido de nós não conseguimos nem nos unir politicamente para criar forças de uma mudança social. Então, a ideia da relação de forças que o Foucault levanta está muito nisso. É preciso que esses insatisfeitos, aqueles que querem dizer não, eles consigam criar forças de articulação, de se unirem para poder, então, pensar uma mudança social. Mas enquanto a gente está desunido, a gente está fragmentado, a gente está dividido, a gente é muito mais fácil, né, de ser levado e governado de uma determinada maneira. é contra um determinado governo, né? É dizer não, né? A potência do não. Né? Tem várias coisas que o Foucault vai levantando, mas o difícil é que a colonização é da mente. Não precisa que os Estados Unidos venham aqui e dominem o nosso território. Não, a gente já está dominado psicologicamente, a gente já está dominado, a gente já faz o que os Estados Unidos querem. Né? A gente não precisa que os Estados Unidos venham aqui e coloquem as armas dele no nosso território. Então, a dominação se dá em outro lugar. E a gente já consome os produtos americanos, a gente já faz tudo o que eles querem. Então, é justamente a resistência se dá quando a gente começa a dizer não para algumas coisas. E a gente precisa dizer não em conjunto, né? Não é dizer não também separado, mas é criar alianças. Né?
Priscila, qual é o papel, então, do intelectual para Foucault nessa ação? Porque o Foucault ele tem um debate, né, sobre isso. Principalmente um debate ali na França com o existencialismo, com o Sartre. Você poderia deixar isso um pouquinho explicado para a gente?
Eu acho que ele vai falar do intelectual, né, do papel do intelectual. E eu acho que eu puxaria a ideia do diagnóstico, né? Que ele vai dizer, olha, o que eu tento fazer é um diagnóstico do presente. E esse diagnóstico tem o objetivo de deixar mais claras as relações de poder que estão tão próximas da gente que a gente não consegue ver. Então, acho que isso isso está muito próximo da gente, né? Quando você tem pessoas que vão defender, por exemplo, a perda de direitos trabalhistas, como se fosse uma coisa boa, como se fosse a nova reforma trabalhista, né? A nova reforma das leis, e você fala assim, nossa, mas essa nova reforma está te tirando direitos, né? Como é que pode ser bom isso para você? Como é que você está se subjetivando dessa maneira? As pessoas defendem o empresariamento como se fosse a solução para um problema de crise, quando, na verdade, a maioria dos empresários que, né, abrem o seu MEI, que tem seu micronegócio, estão tirando um salário mínimo e ainda tem que pagar todos os seus impostos por fora. Como é que isso pode ser bom? Então, é justamente esse diagnóstico, é um diagnóstico de perceber o problema e de deixar isso visível. Porque, para a maioria das pessoas, isso não está visível. Talvez esteja visível, muito visível para a gente, que a gente está num determinado lugar. A gente passou a nossa vida inteira aí, 10, 15 anos da nossa vida, estudando autores que estão criticando essas relações de poder. Para a gente, talvez seja muito visível, mas para as outras pessoas não é tão visível assim. E eu acho que, assim, o que eu tenho tentado fazer com, assim, às vezes de modo, assim, bem didático, né? Levo estatísticas, levo... Para falar para as pessoas, tipo assim, cara, olha, o que você vê na Rede Globo... Não subjetiva isso, o que você vê nas novelas, o que você vê nos comerciais, né? Vamos ativar o empreendedorismo, a solução, né, para a crise é você fazer tudo e você fazer desde a produção até a venda e achar que você está saindo vitorioso dessa, sabe? Não é ser um empreendedor de sucesso. Se a gente não tiver um projeto de Estado, de geração de emprego, de proteção dos trabalhadores e não dos interesses das empresas, a gente está ferrado, porque eu não sou o empresário da educação, eu não sou empresário da saúde, que vou me beneficiar com uma estrutura desigual. Então, o que eu tento fazer muito no canal, levar pessoas, tanto da economia, da filosofia, da história, né, porque a gente fez muitas lives também falando sobre educação lá no canal, e a minha ideia justamente é usar um pouco esse espaço enquanto projeto político mesmo, sabe, de tentar mostrar para as pessoas aquilo que talvez para mim seja óbvio, né, dessas relações de saberes e poderes, é claro, é um mundo complexo, né, mas tornar visíveis, eu acho que tornar visível, mas o que já é visível, que é claro, mas tornar-se claro para mais pessoas.
Eu acho que a questão do engajamento, né, que nós estamos tentando fazer, né, com essas mídias, enfim, podcast, o canal no YouTube. Eu acho que a gente tenta ao máximo tornar didático, né? O que para a gente lê, tem acesso, trabalha com isso o tempo todo, então para a gente é o nosso mundo. Mas nem para todo mundo é isso, né? Nem todo mundo tem acesso a isso com tanta facilidade. Então, o uso dessas mídias, que você faz muito bem, é um modo também de engajamento, né? Da nossa ideia de intelectual, que eu acho que é bem por aí que Foucault também busca, né? Entender também a gente com papel de se engajar nesse social.
É curioso, Carla, como o conceito de engajamento se transformou, né? Que esse conceito de engajamento, que, a gente fala, que você fala engajamento, e a gente que também está nas redes sociais, o engajamento é outra coisa, né? É como os nossos seguidores interagem com a gente.
É curta, isso mesmo. Com...
E se a gente pensar as relações de poderes, né? Em relação ao engajamento, em relação ao número de seguidores, a gente vê que é uma relação diferente, né? Porque hoje em dia quem tem poder é quem tem muitos seguidores. É quem tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 3 milhões, 15 milhões. E a gente vê, por exemplo, pessoas que eu fico... Às vezes eu fico assim, gente, mas por que essa pessoa tem tantos seguidores? Aí você vai lá tentar entender o que está acontecendo. E aí a gente fica assim, gente, mas... O que a gente tem para dizer no lugar da filosofia, né, no lugar que a gente está, acadêmico, o difícil é fazer com que as pessoas se interessem pelo que a gente tem para dizer. E isso é uma coisa que, quando eu estou estudando lá o Sócrates fala isso, né? Ele fala, olha, o difícil é que todo mundo poderia cuidar de si, todo mundo poderia pensar, né, sobre a questão da ética, da política, do convívio em sociedade. O problema é que a maioria não quer. É, e o Sócrates coloca esse problema da maioria, né? Como se aqueles que pensam, aqueles que estão dispostos a pensar e refletir, estão na minoria. E a gente, se a gente pensar o quanto a gente perde a eleição, eu estou aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro elege desde Eduardo Cunha até Bolsonaro.
Tá difícil por aí.
É difícil ser carioca, sabe? É bem difícil no Rio de Janeiro, porque a gente elege as piores coisas que tem por aí. E a gente vê, nossa, o quanto eu sou minoria, né? O quanto eu tentei várias vezes eleger pessoas que, pô, não chegou nem perto. E aí a gente vê, nossa, mas a gente sempre vai estar na minoria se a gente não conseguir estar, assim, alcançar essas pessoas ou conscientizar de alguma maneira que isso é importante. Porque você vê, a gente faz live que tem 10, 15 pessoas. E como é que tem outro cara lá, às vezes, pô, de madrugada, eu sigo um monte de gente no Instagram lá, aí eu vejo, às vezes... A garota postando assim, trocando de roupa, assim, botando roupa, fazendo várias experimentações, assim, tipo, coisas besteiras. E tem 1.000, 2.000, 3.000. Aí eu sou assim, nossa, o que, que a gente precisa de alguma maneira, né? Porque é um debate que é importante, é um debate que é para pensar o todos, o convívio em sociedade, né? As questões das leis. E isso afeta a vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo. A gente não consegue falar para todo mundo, porque também as pessoas não estão interessadas. E aí, como é que a gente cria esse interesse, né? Como é que a gente faz com que as pessoas percebam que isso é muito mais importante do que, sei lá, você ficar pensando, sei lá, nas questões, sei lá, sabe, coisas que a gente acha que não são tão importantes assim, mas é porque a gente coloca o nosso valor em outro lugar, né? Então, o problema do mundo é que ele é múltiplo, né? As pessoas, elas têm interesses múltiplos e o interesse, talvez, pela ética, pela política, não seja o interesse da maioria. E esse é o problema, né?
Esse espanto que você tem, eu compartilho também, de ficar imaginando. E, obviamente, entra outras tantas coisas aí, né? A questão dos algoritmos da internet, que não são tão automáticos como é vendido. Há uma disposição de privilegiar certo conteúdo, enfim, tudo isso aí. Que a gente que labuta com a internet, a gente entende a complexidade, a gente vai tentando, né, furar essa bolha, vai como água mole batendo na pedra para ver se consegue furar de alguma maneira, né. Mas Priscila, eu queria trazer um ponto aqui, você não precisa se alongar, se não quiser, mas é uma curiosidade que me veio à cabeça, que enquanto você comentava sobre Foucault, na verdade não era nenhuma novidade para mim, mas me veio à cabeça agora, o quanto isso parece com o que eu trabalho. Só que eu trabalho com teoria crítica, não trabalho com Foucault. E isso é tão gritante que sempre que eu vou explicar para as pessoas a minha pesquisa de doutorado, as pessoas automaticamente respondem. E trabalha com Foucault, né? Aí eu digo, não trabalho com Foucault, eu trabalho com teoria crítica, embora conheça e acho interessante, tenha relevância. Inclusive, Foucault aparece na minha tese, mas mais para contextualizar o problema. Mas a pergunta é, como é que você vê a relação de Foucault com alguns contemporâneos a ele? No meu caso, mais especificamente, trabalho mais com a obra de Marcuse, que escreveu sobre tudo isso que você falou aí, né? Como é que você vê a relação de Foucault com essas pessoas que estavam ali no tempo dele?
Eu acho que em relação a esse tema, por exemplo, do Foucault e o marxismo, né, a gente tem um exemplo clássico, né, que está gravado no YouTube, que é o Foucault com Chomsky, né?
Sim, o debate com Chomsky.
Justamente. Eu acho que, na verdade, a única coisa que o Foucault não flerta com a teoria marxista é de uma perspectiva prescritiva, sabe? De você dizer, apontar um caminho, dizer tem que ser feita a revolução de tal e tal maneira. E Foucault não é um filósofo prescritivo, porque justamente o mundo é da multiplicidade. Se eu, vamos pensar assim, hipoteticamente, se todo mundo faz o seu dever de casa de se autocriticar e de pensar o que é melhor para a sociedade, pensando nesse projeto coletivo. Talvez o que as pessoas vão pensar, elas não concordem. Elas não seja exatamente esse mundo da sociedade em comum. Talvez seja uma outra coisa que a gente não pensou até agora. Então, essa perspectiva do Foucault de uma filosofia não prescritiva é justamente de não fazer um apontamento de coisas que não tem como saber para onde vai. Então, a ideia de que a crítica é uma crítica que aponta para uma abertura no presente, e essa abertura no presente, enquanto uma perspectiva crítica, é uma abertura para o múltiplo. Então, eu não sei o que vai dar. Eu não sei se a gente vai caminhar para um lugar melhor ou, às vezes, para um lugar até pior, né? Então, eu não sei. E eu acho que, justamente, essa perspectiva cética do Foucault é uma coisa que eu gosto. Eu sou uma pessoa da perspectiva cética, sabe? E esse ceticismo é uma coisa que é tipo, olha, eu não posso me comprometer de fazer afirmações com algo que eu não sei no que vai dar. Eu posso dizer para você, olha, vamos, agora, no momento, tá uma droga, né? Não estamos sendo governados da melhor maneira possível. Vamos pensar em outras formas de governo? Mas aí, se todo mundo começar a pensar e a gente começar a botar isso em debate, não sei qual é o caminho que isso vai tomar. Pode tornar, justamente, uma abertura para o novo. E esse novo pode ser algo até impensado, que ninguém nunca pensou, né, até o momento. E justamente, eu acho que é isso que diferencia na perspectiva marxista. Porque o marxismo tem um comprometimento com uma sociedade de comuns, uma sociedade igualitária. E justamente o que o Foucault está dizendo é que, olha, eu não sei qual é o desejo, vamos dizer, que vai surgir a partir de uma perspectiva crítica, né? Uma perspectiva de que as pessoas vão se criticar, vão se pensar e vão construir algo. Esse algo é inesperado, esse algo aponta para uma abertura do novo. Não sei para onde vai. E eu não posso me comprometer dizendo que tem que ser assim, que tem que fazer. Não, não dá para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer.
Sim.
Perfeito. Carla.
E aí, eu acho que eu quero saber de Priscila retomar de novo, que eu acho que ela já falou um pouquinho. Mas eu queria que ela deixasse mais destacado isso para os nossos ouvintes, né? A relação da pesquisa dela, tanto do mestrado, né, que ela falou que ela vem do mestrado já trabalhando Foucault, está no doutorado também trabalhando a perspectiva do último Foucault. Qual é essa relação da tua pesquisa e o que quais são os principais problemas que você trabalhou a partir de Foucault, tanto no mestrado quanto no doutorado?
Bom, no mestrado foi um trabalho justamente sobre as mulheres internadas no Hospício Nacional de Alienados, que é onde hoje é a Praia Vermelha, na FRJ. Então, pensar aqui em quem eram essas mulheres, como é que é o discurso médico de normalização que cria justamente as mulheres que vão ser internadas no hospício, quais são os diagnósticos, né? Então, assim, pensar nessas mulheres, né? Então, acho que foi alguma coisa tipo a mulher normal, discursos médicos, sei lá exatamente qual foi o nome, um nome grande aí. Mas foi o início do século XX no Brasil. Então, pensar o discurso eugênico também. Que é interessante, porque hoje em dia a gente vê muito o discurso eugênico andando por aí, e eu falo assim, nossa, mas eu achei que a gente já tinha superado. Então, acho que a história tem muito isso, né? A gente não está numa linha ascendente, apontando para um progresso, uma linha evolutiva, né? Então, eu vejo que a história é esse caos, muitas vezes, né? Essas coisas desordenadas, esses discursos que a gente acha que já estão superados e que ganham forças. E a internet possibilitou muito isso também, né? As pessoas se uniram nessas bolhas epistêmicas, né? Por causa dos algoritmos, ficam mandando mais do mesmo, a gente fica ali naquele grupinho. E aí o grupinho que começa, os terraplanistas, né? A galera vai se juntando. E, enfim. E no doutorado, eu quis trabalhar com o último Foucault por causa de um filósofo que eu gosto muito, que, na verdade, a gente não tem texto dele exatamente, né? Que é o Sócrates, e aí esse Sócrates, pela perspectiva foucaultiana, é um outro Sócrates, né? Não é esse Sócrates dogmático, pelo contrário, Foucault resgata um Sócrates específico ali dos diálogos considerados socráticos e não os diálogos platônicos. Então, o meu interesse justamente foi entender esse personagem a partir das perspectivas foucaultianas, pensando a ideia de cuidado de si, de resistência e de uma estética de existência, uma ressignificação da ideia de filosofia, uma filosofia preocupada com a ética, com a política, com a coerência. Então você tem todo um problema que está ali também no estoicismo, né? Muita gente vai dizer que o modo como Foucault olha para o Sócrates é um modo estoico, né? E é, o modo que ele está vendo isso é como o Sócrates é um grande, né, herdeiro dessas outras escolas, como cinismo, estoicismo, e justamente essa preocupação com a ética e com a política. Então, eu acho que meu projeto, né? Meu projeto não, agora a minha tese, que já está saindo daqui a pouco, né? Espero defender daqui a pouco. Ela foi uma tese que me fez pensar muito em política. E isso é legal do trabalho genealógico, né? Porque a gente está falando lá da Grécia, só que a gente está falando da Grécia e a gente está pensando também os problemas contemporâneos. E junto a isso você vê a diferença, a alteridade, né? Os problemas que são colocados lá, como é que a gente está colocando aqui. Eu acho que esse trabalho da genealogia, né, que o Nietzsche faz, que o Foucault faz, é um modo de trabalhar que permite essa crítica do presente. Eu gosto muito disso, eu gosto dessas comparações, né, de você ir lá nos antigos e você perceber as diferenças e olhar nessa perspectiva crítica, né, daquilo que não somos mais. E, enfim, eu acho que é por aí, assim, minhas pesquisas.
Você acha, Priscila, que o Foucault ele é um bom autor, um bom filósofo para a gente ler nossas questões contemporâneas no que diz respeito ao aspecto político, fazendo essa conversa com os antigos?
Sim.
Você acha que ele é um bom autor para a gente retomar e buscar fazer uma leitura crítica da nossa realidade?
Sim, eu acho que, por exemplo, os autores que eu vejo hoje em dia, né, e eu posso falar, eu vou fazer uma fala amanhã sobre a Shoshana Zuboff, que ela fala sobre o capitalismo de vigilância. E justamente, eu acho que os autores contemporâneos que eu leio, como o Christian Laval, né, o Dardot, você tem vários autores que estão pensando, os autores também, as mulheres, a Wendy Brown, né, vários autores, a Butler, elas estão pensando a partir também do que o Foucault desenvolveu. É claro que o Foucault não viu o mundo desse capitalismo de dados, desse mundo da internet, esse mundo que a gente vive hoje, que esses autores contemporâneos estão pensando hoje, mas, por exemplo, você pensa no colonialismo de dados, você pensa em outros termos que você pensa a partir do que o Foucault desenvolveu, com a ideia de subjetivação, né, esse controle a partir das subjetividades. Por isso que, assim, de todos os autores, né, que eu já li e tal, eu acho que a teoria, a filosofia, é muito aquilo que, para você, quando você olha o mundo, você enxerga daquela forma, assim, você enxerga mais próximo. É como se traduz melhor, né, o conceito que consegue dar melhor conta daquilo que você já está, de algum modo, vendo. Né? E eu acho que, dentre as filosofias que eu já pude, né, ler e tal, a filosofia foucaultiana é a que eu mais compartilho enquanto visão de mundo.
Priscila, nesse lance que você trouxe aí, que é extremamente interessante, sobre vigilância e tal, tem muito que ver com o lance que Foucault escreveu sobre o panóptico, né? E antes de lançar a pergunta para você, eu vou comentar sobre um texto que eu fiz há muito tempo atrás, quando estava na graduação ainda. Quando estava na graduação, eu trabalhava com informática, né, para sobreviver durante a graduação. E aí foi quando surgiu essa coisa da biometria. E o próprio biometria já acusa o lance da relação com Foucault, né, biopolítica, biometria, enfim. E aí foi quando eu estava lendo Foucault na graduação, foi um filósofo que me interessa bastante também, então eu li bastante. E aí, eu trabalhando com tecnologia, a gente tentou implementar na empresa que eu trabalhava esse sistema de biometria para as pessoas bater o ponto, né, trocar o ponto de cartão pelo ponto de biometria, que hoje é a coisa mais natural que existe, mas que na época era uma tecnologia nova. E eu, como conhecia, vi como era difícil o funcionamento daquela tecnologia, né? Você botava o dedo, dava errado, voltava, era uma dificuldade. A gente não conseguiu, desistiu. Achou que era mais prático não ter aquela tecnologia. E naquele ano surgiu uma prática nos ônibus de Salvador de implementar biometria nos ônibus, para que as pessoas não passassem adiante os seus cartões de estudante, porque o estudante aqui paga metade, acho que em boa parte do Brasil também, o estudante paga metade do transporte, e aí muitos estudantes, por diversos motivos, acabavam dando para os familiares, ou emprestando, o que quer que seja. E eu pensei sobre aquilo, e eu percebi, bicho, a biometria não vai funcionar no ônibus, porque eu conheço a tecnologia, eu sei que é difícil, naquela época, obviamente, né? Mas ela vai funcionar, porque ela não precisa que o dispositivo funcione. Precisa que as pessoas se sintam vigiadas e as pessoas vão passar a temer usar o cartão de outra pessoa, porque elas vão estar vigiadas aí, né? Que é esse lance do panóptico. Isso eu fiz ainda quando estava surgindo essa coisa da biometria. Escrevi um textinho com as minhas limitações acadêmicas de um graduando da época, enfim. E aí eu queria então jogar essa bola para você, Priscila, dessa relação que você trouxe então aí desse capitalismo de vigilância com o que Foucault falou do panóptico, com outras coisas.
Claro, é justamente isso que você falou. Porque no vigiar e punir, chega uma hora que eu não preciso mais te vigiar. Você mesmo já está normalizado de uma tal maneira que você já vai fazer o que eu quero sem que eu te vigie. E não preciso nem te punir, porque você já está fazendo certo. Então, é o modo de criação de corpos dóceis, né? Como é que a gente vai se formando, se moldando a fazer e seguir um determinado modo, que é o modo funcionamento que se espera de um trabalhador. E aí, hoje em dia, a gente vê a subjetivação do empresariamento, né? Querem que sejamos empresários de nós mesmos, né? Que não tenhamos mais chefe. E aí coloca um monte de gente para trabalhar na plataforma do Uber, dizendo para eles que eles são agora donos, né, do seu próprio negócio, que eles são agora parceiros da Uber, enquanto, na verdade, o cara trabalha às vezes 12 horas, não tira um salário mínimo, não tem direito trabalhista nenhum, se ficar doente, o cara não tem nenhum auxílio e não é considerado relação trabalhista. Então, como é que esse modo de subjetivação, e às vezes você conhece, né? Eu conheço pessoas que trabalham no Uber, às vezes eu quero conversar com essas pessoas e elas acham, tipo, não, o cara pensou o aplicativo, ele teve a ideia do aplicativo.
Eles concordam, né?
Eles concordam, eles são totalmente subjetivados ao modo de exploração. Então, eles acham que, tipo, olha, se a pessoa teve a ideia de criar o aplicativo, se ela está possibilitando que eu trabalhe aqui no aplicativo dela, ela tem que ganhar uma porcentagem em cima de mim em cada viagem, é normal. A questão é essa, né, do Laboetti, porque o Laboetti fala, olha, essa pessoa aceita isso porque, no fundo, ela queria ser o cara que faz o aplicativo, né? Ela queria ser o cara que está ali lucrando em cima do trabalho de todo mundo. Só que o problema é que o cara não está lucrando pouco, o cara está lucrando em demasia, né? Ele está cada vez mais lucrando em cima da exploração. Então, na verdade, o trabalho da plataforma, né, e desses trabalhadores plataformizados, o trabalho do aplicativo, o lucro dele está na exploração, está no trabalho não pago do trabalhador, que é uma coisa que o Marx falava, né? O lucro está justamente no trabalho não pago. E isso está acontecendo em vários lugares. Está acontecendo na plataformização da educação também. A maior parte dos alunos de ensino superior não estão nas universidades públicas. Nós somos minorias da universidade pública. A maioria está em ensinos EADs plataformizados, em que você tem, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000 alunos numa plataforma, num único período, divididos por 10 professores, e os 10 professores lidam com 3.000 alunos. E as empresas de educação lucram cada vez mais, e a gente, enquanto professor, não é nem chamado professor, é chamado tutor EAD, e você trabalha na plataforma, tem 1.000 alunos para corrigir prova, e quem lucra com isso tudo não é o aluno, porque está recebendo um ensino ruim, é os empresários da educação, que querem que as faculdades também sejam todas privatizadas para lucrarem e nos veem como um mercado, né, consumidor de produtos, né, de ensino. Então, esse é o objetivo. O objetivo não é a expansão da universidade pública. O objetivo é acabar com a universidade pública, botar tudo privatizado nesse ensino plataformizado, que para a empresa é mais barato, paga menos o professor, que é considerado tutor, e ganha menos. A gente não tem regulamentação nenhuma dos nossos direitos trabalhistas enquanto professor, tutor, enquanto número de alunos numa plataforma, a gente não tem regulamentação de nada. E é a mesma coisa que está acontecendo, ou seja, a uberização está vindo para todo mundo, né? Está vindo e está tomando, está pegando todo mundo, não vai ficar ninguém de fora. Então, eu acho que isso é um problema. Se a gente não falar, não discutir precarização, se a gente não discutir leis que protejam os trabalhadores, se a gente não tiver força, né, as empresas vão passar por cima da gente. Essa é o modo como eu vejo essas relações de poderes, porque é desigual, né? Teoricamente somos muitos, mas somos desunidos.
É engraçado como esse período pandêmico, né, principalmente no setor da educação, isso deu uma acelerada, né?
Demais.
Porque, principalmente nas instituições federais, que já tinham uma discussão a respeito dessa tentativa de precarização por parte, principalmente, dos setores de humanas, né? De retirada mesmo do campo, e aí abre um espaço para organizar essa educação dessa forma, e não se sabe o que vai vir depois. Então, eu acho que vem mesmo uma necessidade da gente discutir, refletir, repensar e pontuar isso, né? Muito bom.
O governo deixou que 40% do curso presencial pudesse ser EAD, já era. A gente não consegue mais dar aula para uma universidade privada que não seja no EAD. Porque as nossas disciplinas já estão plataformizadas. E aí estão plataformizadas desse jeito. É 1.200 alunos, 1.500 alunos. E é isso. Eu posso falar que eu já trabalho nisso já há algum tempo. Então, eu já vejo isso há muito tempo. Não foi... A pandemia piorou, né? A pandemia transformou tudo EAD agora, no momento. Mas que já
mas
tava...
não inventou nada, né?
Não inventou nada. Perfeito. As plataformas estão aí. O que você compra quando você vai fazer um curso... de graduação é a plataforma. Você compra o produto da plataforma. É igual quando você usa o Uber, o Rappi, né? Você está lidando com a plataforma. Você não vê mais o professor, você lida com o professor por meio da plataforma.
Eu acho que
a gente não tem diferença nenhuma para o Uber. Quando eu pego o Uber, assim, cara, eu falo assim, cara, eu te entendo. Eu entendo a sua exploração, porque eu também sou explorada.
Eu acho que o caso mais agudo disso foi um que eu vi. De uma faculdade que eu estava usando há muito tempo já as aulas de um professor que já havia morrido.
Isso é o que mais acontece.
Sim. Velho, eu fiquei pensando, é uma nova roupagem para o conceito de trabalho morto de Marx, né? Quando Marx falou em trabalho morto, ele não pensava isso. Mas é uma nova definição para o trabalho morto, é absurdo.
Olha, como a gente não tem legislação trabalhista, tem faculdade que te paga por número de alunos. Então, se a faculdade tem 1.500 alunos, às vezes ela te paga R$1 por aluno. E você ganha por número de alunos, você não ganha... E aí, se a faculdade perde aluno, você compra o risco também. Mas na hora que ela está lucrando, você não lucra junto com ela. Porque você continua recebendo a mesma coisa. Mas quando ela perde aluno, ela repassa o risco para você. Então, assim, é uma relação que a gente não tem proteção nenhuma, porque a gente não tem barreira de mercado, né? Enquanto professor, a área de educação é uma droga, né? Não tem regulamentação nenhuma. A gente realmente precisa falar sobre isso, né? Somos profissionais de educação... E quando abre vaga desse jeito, né? Abre vaga para professor conteudista, e professor conteudista pedindo, às vezes, sexto período da graduação para ser conteudista de ensino superior. Então, não assim, pode, são coisas, né? Que não tem regulamentação nenhuma.
Absurdo, é verdade. É absurdo, é uma situação. Isso me lembrou muito também, Priscila. Eu falo muito sobre esse filme, na verdade, é um dos filmes que eu acho que relatam bastante a nossa realidade, que é um documentário pernambucano, que se passa na cidade de Toritama, no Agreste pernambucano, que chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é uma cidade que é a capital brasileira do jeans, e só que não tem muitas fábricas, ainda tem fábrica, mas o forte de produção é o que as pessoas produzem em suas próprias casas. As pessoas compram as máquinas de costurar, recebem ali uma parte do produto das empresas e produzem muito em suas próprias casas, muito nesse esquema, né, de autoexploração do trabalho e com o regozijo das pessoas por estarem se autoexplorando. Em dado momento, as pessoas falam, não, aqui é bom porque a gente trabalha o quanto a gente quer trabalhar. Aí o entrevistador pergunta, né, mas vocês trabalham quanto? Ah, o tempo todo. É tipo assim, é o que a gente quer, mas o que a gente quer é o tempo todo, porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Aí a gente ganha pouco, na cabeça deles não é nem pouco, né? Mas o nome do filme é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é porque o carnaval é o único momento do ano onde eles conseguem alguns dias de folga. E aí, nesse momento pré-carnaval, eles vendem tudo, vendem moto, vendem geladeira, para poder alugar uma casa em um lugar perto de praia para descansar os poucos dias de folga no ano que tem, né? Bom, isso me lembrou agora, então. Você tem algum filme para indicar sobre essas questões, Priscila? Esse eu acho muito bacana. Agora é de surpresa, não tinha... preparado para isso, mas você pensa em alguma obra de literatura,
agora cinematográfica? Só, Eu queria só fazer um comentário. Gostei do nome do documentário.
É maravilhoso. Esse documentário.
Principalmente porque
sempre.
A gente está vivendo, eu estou me guardando, gente, para quando passar essa pandemia vir um carnaval, porque precisamos.
Cara, eu não me lembro agora o nome do filme, mas eu vou fazer propaganda aqui do grupo de pesquisa que eu estou no momento também fazendo parte, assim, né? Ouvindo as discussões. E eu estou muito indo para a galera do direito também, o pessoal de direito, direito do trabalho, okay. Dos trabalhadores plataformizados. Eles estão fazendo um trabalho muito legal e eles têm um projeto que é no YouTube também, e eu acho que também tem podcast, que é o TRAB21, que é o Cine Trabalho. Então, eles pegam filmes, né, e fazem uma análise a partir da perspectiva do trabalho, né, do direito do trabalho. E é bem interessante. Eu me lembro que eu vi do Que Horas Ela Volta, né, tem vários filmes que eles analisaram lá. Tem um filme que eu esqueci o nome do filme, mas é muito legal, que é um trabalhador também de transporte de van, né? Ele é associado a uma van, uma cooperativa de vans. E não sei se vocês viram esse filme, não me lembro.
É um filme francês?
É um filme francês, é.
Como claro. Você não estava aqui.
Isso, pô, maravilhoso esse filme, maravilhoso. Eles analisaram esse filme também, então tá lá que eu assisti. E é muito legal, porque assim, o que eu posso falar para vocês, o meu interesse hoje em dia, né, é muito pensar justamente esse capitalismo, que é o capitalismo de vigilância, que a Xuxana Zuboff está falando, capitalismo de dados, né, como é que os nossos próprios dados geram produtos comerciais que são aí comercializados, e também como a tecnologia, as plataformas fizeram com que a gente fique cada vez mais precarizado, né? Então, é justamente essa automatização, esses usos de inteligências artificiais, porque eu estou falando para você hoje, os trabalhadores, né, os professores tutores nas plataformas de educação são precarizados, só que estão programando, estão inventando os tutores inteligentes, que é justamente o tutor que vai dar feedback para o aluno, o tutor programado, que é justamente aquele... Que às vezes aparece um bichinho, né, quando você está na plataforma e vem falar com você, oi, que ajuda e tal. Então, isso daí no futuro vai ser o professor tutor das plataformas de educação. Então, nem esse trabalho a gente vai ter. E é justamente esses meus interesses, assim, de pesquisa, e eu estou me aproximando muito da galera de direito para pensar isso, porque a gente tem que pensar em regulamentação. A gente tem que lutar por regulamentação, assim, a gente tem que dizer, olha, está acontecendo esse problema. E a gente precisa, enquanto categoria de professores, de educadores, pensar que a educação está indo para as plataformas, que a gente está virando tutor e que a gente está trabalhando com 1.500 alunos. E como é que fica isso? E que, no fundo, ainda estão pensando em nos substituir por tutores inteligentes, que vão interagir com os alunos e não vão precisar mais da gente. E aí, no futuro, a gente não vai ter emprego nenhum. Então, assim, eu acho que isso é um problema que nos atinge diretamente. É um problema que eu estou... estudando, assim, né, já estou entregando a minha tese, já estou querendo estudar outra coisa, que eu acho que é esse movimento da academia mesmo, que a gente gosta de estudar, a gente vai ficar estudando, mas eu acho que isso é muito importante, e daqui a pouco, depois eu vou lançar também um evento que a gente vai falar justamente sobre isso, vai ser um colóquio internacional que eu estou organizando ainda, depois eu anuncio aí para vocês, mas vai ser um colóquio que a gente vai falar sobre trabalho em plataformas, sobre inteligências artificiais. Eu acho que é um assunto que a gente precisa debater porque é um mundo contemporâneo, assim, sabe? A gente precisa debater os problemas que a tecnologia também está nos afetando, porque a gente não está usando a tecnologia para nos beneficiar e melhorar a nossa qualidade de vida. Pelo contrário, a tecnologia está substituindo o trabalhador, quem está lucrando são as empresas, e os trabalhadores estão ficando desempregados, e o que a gente mais vai ter no futuro é desempregado, e a gente tem que discutir, por exemplo, renda básica, né? Renda básica para todo mundo, já que não tem emprego. A gente se qualifica, termina o doutorado e não tem emprego. Aí você faz o quê? E essa é a realidade, não é uma exceção, não é só eu, você, não, é todo mundo. Tá
não
todo...
É um, e não é um futuro longínquo, né? Não é uma coisa que vai acontecer daqui a muito tempo, é uma coisa que é um problema atual, né? Eu concordo também, eu acho que a gente de filosofia tem que estar antenado e preocupado com essas questões da tecnologia, né? A gente não dá mais para ficar apartado e achando que a sociedade funciona, enfim... E eu acho extremamente importante também pensar essa questão de como os algoritmos, como os números e como a inteligência artificial funciona. A gente tem que saber como as coisas funcionam. Mas, enfim, então, encaminhando-nos para o final do nosso episódio, Priscila, foi uma honra tê-la conosco aqui nesse episódio. Gostaria, então, que você desse suas contribuições finais, suas considerações finais, e aproveitasse também para fazer o seu jabá aí, para dizer onde é que a gente te encontra na internet, quais são os seus perfis, as redes sociais, etc. Fique à vontade.
Já ia pontuar isso. Divulga a página.
Eu estou desenvolvendo um trabalho na internet que é justamente para falar sobre essas questões políticas. Tenho chamado muita gente para debater neoliberalismo, racionalidade neoliberal, empresariamento. Né? Fiz várias lives e também eventos, né, pela FRJ, porque a galera, quando você fala que é evento e tem certificado, o pessoal aparece. Então, assim, fiz vários eventos pela FRJ para falar sobre essas questões, porque são questões que me tocam, assim, são coisas que eu preciso, assim, levar para mais gente, porque eu acho absurdo o cara do Uber achar que é normal ele ser explorado. Tipo assim, cara, não é normal, o aplicativo tá rico e você não vai ficar rico. Nenhum dia você vai chegar perto do que eles estão de riqueza. Então, assim, eu tenho feito esse trabalho lá no YouTube, levando a galera. A gente tem
canal
Parresiando do YouTube. Tudo é Parresiando. É Parresiando no YouTube, Parresiando no Facebook, no Instagram. E Parresiando é uma palavra que vem de parresia em grega, que é a fala franca, verdadeira. E justamente como eu estudo o último Foucault vai falar do cuidado de si, da parresia. Então o canal virou Parresiando justamente para a gente poder parresiar juntos, né? E falar um pouco sobre o que nos aflige nesse mundo. Enfim, nos encontre lá, sigam. Vai ter agora o seminário dos alunos, que é uma coisa legal também, que são pessoas que eu conheci na internet, pessoas de graduação, pós-graduação. E cada um vai apresentar sua pesquisa também para dar visibilidade para todos, né? Não só para o professor universitário titular, né, de universidade, que já é conhecido, mas um espaço aberto para os alunos que estão aí querendo escrever, querendo falar dos problemas do Brasil, do mundo, que seja. E, enfim, tem até gente fora do Brasil, tem um menino que é do Chile, tem um professor que conheci também pela internet, que é da Angola. Então, assim, vai ser um evento bem legal. Vai estar com a mesa de abertura com a professora Rita, que é da Escola de Pensadoras, que também tem esse projeto de divulgar o projeto das mulheres filósofas. Então, assim, eu acho que eu estou tentando criar redes agora com vocês também, que eu conheci. E a gente vai se juntando nessa rede das resistências, né? Falando tudo que a Rede Globo não está pensando, não está querendo. Precisa realmente criar laços e ganhar forças, porque eu acredito mesmo nessas políticas de alianças, sabe? A gente precisa criar alianças com aqueles que estão do nosso lado. Acho que a gente precisa mais ver nesse sentido dessas uniões estratégicas, porque somos minorias, e se a gente não se unir enquanto minorias, seremos realmente, né, muito mais fáceis de ser eliminados. E obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês. E convido a todos também a participar lá das lives do canal. Enfim, né, debater esses problemas. E daqui a pouco vai ter esse evento que eu estou organizando pela FRJ, que vai ser sobre inteligência artificial, filosofia e direito. E eu acho que a gente tem vários debates que são importantes aí para debater. Enquanto a gente intelectual, né, que está aí estudando, acho que o nosso papel político também está envolvido nessas questões.
Ô, Priscila, obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer também compartilhar essa tarde aqui contigo. Christian, você quer falar um pouquinho para findar?
Então vamos dar prosseguimento, então, ao nosso encerramento. Carla, de novo, é um prazer dividir esse espaço com você. Priscila, é um prazer conhecê-la também, dividir esse espaço. Nos sigam nas redes sociais, A Coruja Diurna. Vamos trocar uma ideia. Diga se você achou, o que você achou do episódio, se gostou, se não gostou. Manda para quem você acha também, que se interessa por filosofia, por política, etc. E vamos nessa. Então, tchau, tchau. Foi um prazer tê-lo como ouvinte e nos vemos na próxima. Fui.
Até.